Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos vocês, amigos Ecos da Liberdade. Pastor Isaí aqui falando desde os estúdios Ecos da Liberdade. Há pouco entrei aqui dentro e sempre em espírito de oração perguntamos e estudamos a palavra, perguntando o que trazer a tantas pessoas que nos ouvem. Eu desejo realmente que essa palavra jamais venha trazer ferimento, mas sim bênção para a vida de vocês. Que os meios de comunicações, e nós sabemos que no Brasil muita coisa está corrompida. Você que está viciado no canal de televisão, com novelas, você tem que cuidar muito e pedir livramento do Senhor para que não seja atingido. Quem sabe sua alma seja assassinada através dos meios de comunicação. Então, essa brecha que nós temos aqui através do rádio, ela deve ser muito bem usada, com muita cautela, com muito temor, para que vocês realmente sejam abençoados e a gente consiga dar uma direção saudável ao rumo espiritual que segue o nosso Brasil. Eu desejo, através deste programa, começar aliviando a alma daqueles que estão, talvez, com uma culpa em seu coração. Por muitas vezes nós entramos em contato, conversamos com pessoas que têm caído no pecado, pessoas que têm se afastado do Senhor, caído fundo na lama da maldade, que têm acabado envolvendo as suas vidas, e essas pessoas se sentem sujas depois de cair no pecado. E a minha tarefa, o meu desejo como pastor, é fazer com que essas pessoas vão até aquele que tem o desejo de limpar, mas não ficar apontando a sujeira. Deus é um Deus misericordioso, e muitas pessoas que caíram no pecado acabaram não voltando por não conhecerem o Deus bíblico. O único motivo de muitos permanecerem no pecado é não conhecerem de verdade o Deus de verdade, que a Bíblia nos conta e explica como é. Posso te dar uma dica hoje de quem Deus é para essas pessoas que se sentem afundadas no pecado e têm vergonha de voltar para casa? A Bíblia vai me contar isso lá em Lucas capítulo 5, quando o filho pródigo estava entre os porcos, entre a sujeira, ele nos declara como ele sentiu. Ele não se sentia nem mesmo digno de ser um servo na casa do seu pai, e ele confessa que caiu em pecado, que pecou contra o céu e contra o pai, e que ele não é digno de ser chamado filho. Esse pode ser o sentimento de muitos que estão nos ouvindo, e eu quero deixar logo de início aqui, antes ainda de entrarmos no tema deste programa, quero deixar a resposta do Pai para essas pessoas que assim estão se sentindo. O Pai disse assim: servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Deus está esperando por ti. Deus espera aqueles que estão se sentindo sujos porque pecaram. Eu te peço em nome de Jesus, aceite o Deus bíblico. Não deixe Satanás implantar em sua mente uma imagem de um Deus falso, condenador, que está mesmo querendo ver você queimar no inferno. Porque enquanto você tem vida, Deus é aquele Pai que está com os braços abertos para te acolher. Ele quer te acolher de volta. Volte para casa. Escute essa canção em espírito e em verdade. Volte para casa. Ele vai te acolher, pois Ele ama você.
Se eu cair e te envergonhar, encontrarei em ti um coração perdoador, trazendo as lembranças das coisas que sofri. Mas conheço tua resposta para mim. Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Te acolherei outra vez, quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar, te acolherei.
desejo e busco, só encontro em ti tudo aquilo que eu tiver. Quero apresentar ao teu trono verdadeiro, de graça que é sem fim.
Permita-me nesse programa conversar com você a respeito de um tema, de um assunto que tem gerado muito dinheiro para palestrantes, tem gerado muito dinheiro para escritores de livros, que é uma ala também. Quando você entra em uma livraria para comprar livros, você vai ter uma ala onde está descrito lá em cima, de vários livros que estarão selecionados embaixo, você vai ter o título Autoajuda ou Motivação. A motivação, ela está vinculada também com a nossa satisfação de vida, e eu não tenho dúvida de que você deseja estar motivado e deseja ter o sentimento de satisfação. Pois bem, quando se pensa a respeito do assunto motivação, tudo é um pouco mais complexo do que se imagina. Existe uma ciência por detrás disso que faz com que as pessoas pensem, escrevam e estudem por muitas e muitas horas para descobrir qual a forma de deixar o ser humano motivado, principalmente quando se fala no mundo corporativo, no mundo das organizações, do clima organizacional das empresas. O tema motivação, ele é de extrema importância. Por quê? Porque um povo motivado no trabalho vai estar gerando uma lucratividade diferenciada para aquela empresa. Então, investir em motivação para aquela empresa está fundamentado, deixe-me dizer aqui bem claro, está fundamentado na motivação que o patrão tem de ganhar mais dinheiro. Você está começando a entender que tudo aquilo que nos move é aquilo que nos motiva, aquilo que está em nosso coração, o nosso desejo, acaba nos motivando a fazer alguma coisa. Então, até o fato do patrão querer ter você motivado no trabalho está fundamentado na motivação dele de querer ganhar mais dinheiro com o seu trabalho. Parece que tudo na vida não passa de um interesse pessoal, não é verdade? Pois bem, falando sobre motivação, nós devemos ter ela de uma maneira correta, estar com a nossa motivação bem fundamentada. E a palavra motivação, ela é uma palavra muito linda, e eu vou explicá-la hoje de uma maneira bem rápida. Quero começar deixando um versículo que eu vou repetir no final, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Você vê o apóstolo Paulo no final de sua vida, bastante motivado e satisfeito. A palavra motivação tem a ver com satisfação, nós vamos entender isso. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Você vê o apóstolo lá no final de sua vida com uma satisfação grande no seu coração. E não tenho dúvida de que esse é o seu desejo, chegar lá no final, antes de descermos à sepultura, queremos ter o sentimento de estar satisfeito com aquilo que fizemos, com os anos de vida que Deus nos deu. O que é a motivação? Se você dividir a palavra mais ou menos no meio, você vai ter uma boa interpretação do que significa e como as pessoas se sentem motivadas a viver. Motive é a primeira parte da palavra e ação é a segunda. Portanto, motivação é o motivo que nos leva a uma ação. Quando você tem um motivo, um desejo, um propósito, você vai entrar em ação por causa daquele motivo. Nós poderíamos perguntar aqui ainda, como introdução, se uma mensagem do pastor ou uma palestra motivacional tem a capacidade de motivar de verdade? E eu iria responder logo de cara de que não. Nós conseguimos apenas gerar estímulos, mas o que eu preciso para deixar você motivado para alguma ação, para que você faça alguma coisa de verdade, o que eu preciso é uma definição e uma ajuda na colocação dos seus motivos de vida, para que você então se sinta inspirado a fazer qualquer coisa. Repito novamente para você não se confundir, motivação é um motivo, um desejo que te leva a uma ação e isso te deixa motivado. Muitas pessoas se sentem motivadas, por exemplo, por metas. Aí surgiram as teorias das metas, que inclusive funcionam muitas vezes, que fazem com que você se sinta motivado. A meta financeira, por exemplo, se torna um motivo. Quero, até o final do ano, pagar todas as minhas dívidas. Pensa num motivo que vai fazer todos aqueles para quem você está devendo saltarem de alegria. Pois bem, se você colocar isso como uma meta, quero pagar todas as minhas contas até final do ano, você vai começar a entrar em ação para realmente quitar aquelas dívidas e vai abrir mão de alguns gastos que você teria com alguns luxos pessoais. Portanto, as metas passam a ser um motivo para colocar você em ação. A motivação, na perspectiva da psicologia, no contexto do trabalho, é o que direciona, o que impulsiona as pessoas a fazerem alguma coisa. Por isso, nada mais importante do que você, como cristão, passar a compreender os seus propósitos, os seus motivos de vida, porque isso vão estar dando uma motivação para você fazer as coisas que Deus coloca como metas, coloca como objetivos da nossa vida. Outra forma de você compreender ou descobrir aquilo que te deixa motivado é você fazer a seguinte pergunta: o que você ama? Porque aquilo que você ama, aquilo é o seu motivo que vai te levar a alguma ação. A palavra de Deus diz em Mateus 22: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E se você amar a Deus, ir à igreja, buscar a presença dele, fazer o devocional, será simplesmente uma consequência, uma ação consequente do motivo que é o amor que você tem por ele. Deixe-me fazer mais umas perguntas para você entender. O que você ama? Responda-me, você ama o seu carro? Porque se você amar o seu carro e esse for um motivo de vida, você vai entrar em ação com toda a sua alma para cuidar do seu carro. Pessoas gastam todos os sábados à tarde de sua vida para cuidar do seu carro, para andar com ele brilhando no final de semana ou durante a semana, porque eles amam o seu carro mais, talvez, do que a criança que está querendo brincar, o filho que está querendo brincar com o pai. Mas a sua motivação, o seu motivo de sábado à tarde é o carro. Então eu entendo, como pastor, que eu não adianta eu vir aqui nos programas de rádios ou estar no domingo perante a minha igreja dizendo: olha, vamos na igreja porque você tem que ir na igreja, ou leia a Bíblia porque você tem que ler a Bíblia. Isso tudo não passa de um estímulo que vai talvez durar no máximo um ou dois dias. Porém, quando a minha igreja começar a amar a Deus e amar o próximo, isso começa a se tornar um motivo da vida da igreja, então ela vai entrar em ação automaticamente, vai se sentir motivada a fazer essas coisas devido ao amor, o motivo que está em seu coração. Então você que talvez não tenha vontade nenhuma de estar na casa de Deus, o problema não está na casa de Deus, mas sim no motivo do seu coração. Você está muito mais motivado a ficar com aquilo que você ama, que é a TV e o entretenimento no domingo à noite. Se o seu objetivo é desfrutar da vida ao máximo, você vai fazer isso. Seu objetivo é ganhar bastante dinheiro e morrer rico, com uma riqueza na conta bancária que vai ficar, conte-se de passagem, para os outros que ficam aqui, então você vai trabalhar, entrar em ação a vida inteira para ganhar dinheiro. Você quer deixar um belo nome? Para quem? Para o mundo ou para Deus? E isso vai te colocar em ação. Você quer ser visualizado na internet? Então você vai fazer de tudo para ter as mais belas fotos. Nós precisamos cuidar mesmo do motivo que nos leva a viver com Deus. Porque é isso também, quero concluir falando sobre a satisfação, é isso que vai nos fazer gerar satisfação em nossa vida. Quando nos sentimos satisfeitos? E segundo a psicologia também, a satisfação é a eliminação de um motivo ou de uma necessidade. Portanto, você tinha um motivo. Ah, eu quero pagar todas as minhas contas até final do ano. A partir do momento que você conseguir eliminar esse motivo, essa necessidade, esse desejo que você teve, você vai se sentir satisfeito. Enquanto você não pagar as suas contas, não eliminar aquela sua meta motivadora, você vai se sentir uma pessoa insatisfeita. Existem muitas pessoas que no final de um dia estão totalmente insatisfeitas com a vida. Sabe por quê? Porque não fizeram nada direito de manhã, não fizeram nada direito à tarde, e quando vão descansar de fazer nada à noite, sentem-se insatisfeitas porque elas não fizeram nada, não eliminaram nenhuma necessidade, não supriram nenhuma necessidade de alguma coisa. Isso faz com que elas se sintam insatisfeitas. Aquilo que nós amamos, aquilo nos alimenta e nos dá prazer. Tem uma passagem de João capítulo 4, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana. E Jesus passa ali um bom tempo falando com ela, e é interessante que os discípulos chegam para Jesus, ou começam a conversar já entre si, dizendo assim: Jesus não está com fome? Era um horário onde os discípulos tinham fome, e Jesus não comeu nada, só ficou falando e evangelizando aquela mulher. E aí Jesus dá uma resposta que faz a gente entender a satisfação. Jesus disse-lhes o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus fala para os seus discípulos que ele ficou ali sem comer, conversando e evangelizando aquela mulher, e ele é como se ele não tivesse sentido fome de comida, porque o motivo de vida de Jesus, a existência dele aqui na terra, era trazer o amor de Deus às pessoas. E enquanto ele estava trazendo o amor de Deus para aquela mulher samaritana, ele estava se sentindo como que alimentado. Ele estava comendo e se sentindo satisfeito. Ele estava se alimentando do seu propósito. Sabe, em nossa igreja tem pessoas que participam de 2, 3 ou 4 ministérios. São pessoas que ajudam no ministério infantil, elas ajudam no ministério da recepção, segurança durante os cultos, estão na filmagem, estão em quase que tudo onde eles podem colocar as suas mãos. E muitas pessoas olham para elas e dizem: mas elas são doidas, não param de fazer as coisas na igreja. E eu conheço essas pessoas que estão ativas na igreja, e eu conheço o coração delas e sei que são pessoas muito satisfeitas e felizes, sabe por quê? Porque elas estão cumprindo um chamado para o que Deus chamou elas a fazer, e aquilo lhes dá satisfação. Não é um peso estar em algum ministério, não é um peso estar ali na casa de Deus, pelo contrário, é alimento, é como comer pão para elas. Gravar esse programa de rádio é como me alimentar, pois aqui estou cumprindo a tarefa para a qual fui chamado. Ao dizer um amém aqui e transmitir a palavra para vocês, sinto-me satisfeito, porque eu cumpri o propósito para o qual Deus me criou. Então eu deixo aqui e termino com essa dica. Você está se sentindo talvez insatisfeito? Comece a cumprir os propósitos de Deus. Você quer se sentir motivado? Comece a amar o Senhor. Coloque nele o motivo da sua existência e entre em ação. Porque quando você entrar em ação pelo reino de Deus, você vai cumprir tarefas no reino de Deus, e isso vai te dar uma satisfação de vida. E que no final, você e eu possamos olhar para trás e dizer assim como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A Bíblia diz que haverá um galardão no céu, esperando por todos aqueles que tiveram a sua motivação, a sua ação de vida no reino de Deus e que se satisfizeram, se alimentando do pão do céu, que comeram a comida que é fazer a vontade de Deus, daquele que nos enviou. Pai Celestial, nos dê o motivo certo de vida. Esteja colocando o amor correto em nossos corações, para que entremos em ação para o que é certo e que sejamos satisfeitos ao cumprir o nosso chamado aqui na terra. É em teu nome que eu oro e agradeço por essa oportunidade de transmitir essa palavra aos nossos ouvintes. Amém.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.